E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, o número 161. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
E aí, Jeff, tudo bem? Eu já tenho a dizer que eu já tô me arrependendo de voltar a comprar jogo físico.
Por quê, Chapéu?
Porque demora pra chegar. É, sério, eu tinha esquecido desse sentimento. Ah, enfim.
Então, já que é pra começar com desculpas aí, esse sentimento de angústia de você ter comprado o jogo e não receber, Chapéu. Assim você cai a qualidade do cast, velho. Não dá. Ouvinte vai reclamar. Os poucos ouvintes que a gente tem vão reclamar com você. É. E eu, Chapéu, que eu recebo 12 horas antes desse jogo, né? Que eu tô no Japão. E não consegui jogar muito. E também não fiz meu dever de casa.
Ah, mas aí tem outras responsabilidades da vida, Jeff. Aí é compreensível.
É, tinha que arrumar as malas aí, não deu. Então hoje, pessoal, vai ser aquele podcast mais ou menos, assim. Então se preparem. Que o Jamon saiu e eu e o Chapéu a gente ficou sem fazer nada. Então vamos lá. Essa sexta-feira teve o lançamento de Princess Peach Showtime, né? O do Chapéu não chegou. Eu joguei um pouquinho e eu vou falar um pouquinho do que eu achei do jogo. Bom, com relação à demo, né? Acho que a gente jogou a demo e a gente viu que o jogo tava meio esquisito, né? Tava rodando meio estranho, né? E não dá pra falar, ele continua assim. Continua do mesmo jeito. Acho que tem que ficar bem claro duas coisas, né? Que a gente já falou, mas tem que reiterar, né? Não é o estúdio principal da Nintendo, né? É o estúdio menor, Goodwill. O jogo, ele realmente é uma porta de entrada pra novos jogadores. Acho que você tem que entender que não vai ficar... Eu não vou dizer que não tem desafio, porque tem. Tem alguns desafios aqui e ali, mas, tipo, não vai ficar, tipo assim, é só um pouquinho mais elaborado que um minigame de Mario Party, tipo.
Ah, é. A gente nunca vai fugir desse exemplo.
É, né? Mas, assim, do pouco que eu joguei, assim, tipo, eu acho até um... Acho, assim, o jogo, ele é bem rápido, assim, no sentido de quando você começa a jogar, é aquilo mesmo, tipo. Não tem nenhuma historinha além da historinha que tem na demo.
Sim.
Tipo, é só... Ela foi pro teatro e começou a bagunça.
Eu não esperava cutscenes com personagens conversando muito. Eu presumi que o jogo ia ser isso mesmo, né?
Não, eu tomei um susto, porque literalmente é só aquilo, né? E tipo... E você joga a demo e nesse jogo da Nintendo você não carrega o save, aí você tem que refazer de novo, né?
Ah, nossa, verdade, né? Nem pra ser uma demo que passa, tipo, os Bravely, os RPG, Triangle Strategy.
Porque já que é a mesma coisa que você tem que fazer, não. Eles não tiveram nem a decência de carregar o save. Mas, enfim, eu acho que, de novo pra falar, eu joguei a primeira fase do Princess Peach e o Detetive, né? E aquele jogo, assim, por exemplo, é um ótimo jogo de porta de entrada. Mas pra nós, brasileiros, ele é um péssimo jogo, porque obviamente aquilo ali precisa de inglês, né?
É. Não, mas esse jogo tem... Ele tem
ali português, tem português?
Não? Tem,
eu não sei,
né?
Eu não vi.
Eu mesmo estava jogando em português.
Ah, eu mudei a configuração do meu Switch e eu nem percebi. É. Mas ele tava lá, né? Eu achei... É aquela coisa, né? Tipo, nada muito elaborado. Ela faz aquela pose do... Ahá, adivinhei. A lá Phoenix Wright, né? Ou seja, é aquele jogo que todo mundo gosta porque se acha o esperto, né?
Entendi. E o negócio é bem scriptado e bem na cara o que você tem que fazer, provavelmente.
Não é muito difícil, não, pelo menos.
É, então você joga mais pela apresentação da coisa.
É, então.
Quem você falou também, é porta de entrada, né? Eu não vou... É ruim desmerecer o jogo também se a gente entende que a proposta dele é ser fácil.
É, então. Me dá um pouco de agonia, né? Porque toda vez que você coloca ela pra pra caminhar lento com a lupa. Parece que a Princess Peach virou uma velha de 70 anos. É, que tá com a coluna torta.
Ela se agacha, né? Pra procurar no chão. Tipo Scooby-Doo, né? A Velma olhando pro chão, essas coisas.
É, isso. Mas é ok. O jogo do bolo eu refiz e fiz mais um pouquinho. Também é difícil pra caramba. Eu continuo achando esse jogo muito difícil.
O minigame do bolo?
O minigame do bolo. A Peach patinadora também é complicado. Eu acho... Pelo menos, assim, é complicado de acertar na primeira, né? Você não pega todas as estrelas, assim. E a sensação que eu tive, assim, tipo... É uma sensação estranha, porque o level, ele é curto, né? Mas se você perde alguma coisa de colecionável, ele parece longo demais pra você querer refazer. E você não tem checkpoint, né?
É o que eu senti da demo. Que eu até comentei no cast da demo que... Ah, eu perdi umas coisas no minigame do bolo. Eu vou ter que literalmente refazer aquele ato inteiro pra chegar naquela cena específica e fazer o 100% no ato. E provavelmente eu vou ter que fazer do início até o fim dele.
E o pior, você não tem certeza de que você vai acertar.
Exatamente. Porque se eu errar, vai ter que ser de novo do início do ato até o final.
Mas é... Tipo, é uma coisa que vai prolongar o jogo, né? Tipo,
mas prolonga jogo... de uma maneira ruim.
Sim, mas torna... aparentemente o jogo é muito curto. Eu acho que você tem que tomar aquela decisão de ou você ignora, né? Ou você é muito bom e não perde nada, né? Ou você vai ter que sofrer um pouco. Então é melhor você pegar esse jogo e fazer em poucas doses. Tipo, você não... Por exemplo, querer fazer 100% desse jogo, eu acho que vai tornar a sua experiência ruim imediatamente, tipo... Você vai gostar da primeira vez que você jogou e você vai se frustrar depois, né? Eu acho que tem que ter um ajuste assim. Dito isso, acho que eu fico com a sensação, é mais uma crítica pra gente, né? Que não aguenta, né? Tem que zerar o jogo, tem que fazer 100% do que pro... Sei lá.
Não,
talvez
assim,
uma criança, ela tipo, tanto faz se perdeu ou não.
Não, assim, provavelmente. Ou ela vai atrás porque tem mais tempo na vida, né? E consegue fazer mais tranquilo as coisas. Depende. Se eu jogar, quando eu conseguir jogar, né? Quando chegar, e até que tiver ok a experiência, eu sei que vai ser fácil, tudo bem. Aí eu vou atrás do 100%. Mas, geralmente, eu não sou o tipo de pessoa que corre atrás do 100% pra correr. Metroid Dread não fez isso, por exemplo. Eu não fui atrás de todos os colecionáveis. Mario Wonder até que eu fiz, porque é um jogo relativamente curto e é interessante fazer o 100%. Se ele me oferecer... E pior que eu não acho que esse Princess Peach não vai oferecer nada com 100%, provavelmente. Talvez um vestido diferente, não sei. Porque dá pra comprar e trocar as coisas do vestido, não dá?
Dá. Você acumula as moedinhas lá e você ganha... Eu não sei se era moeda, sei lá, era qualquer outra coisa. Cristal, não sei o que. E você paga lá. E eu vou te falar. Eu comprei um vestido degradê que eu não consigo sair daquilo, velho. Nem tive coragem de... De comprar outro vestido. Acho que ficou bem legal essa parte de vestido. E olha que eu nem abri muito.
Mas você não pode mudar a cor, né? É só os desenhos no vestido.
Até onde eu joguei, sim. Eles todos eram rosas. É.
E se você altera o vestido, altera alguma coisa na transformação? Eu imagino que não.
Acho
tipo,
que não.
Esse degradê não aparece nas roupas, né?
Meu olho não... Nem se alterasse, meu olho não ia pegar.
É que isso é meio triste, né? Você compra uma roupa, só que... A essência do jogo é você ter roupas diferentes pra... É. E não vai ter um negócio, né? Meio ruim, meio estranho.
É. Eu também joguei a Peach Cowboy, né? E eu vou falar que eu tava jogando, eu tava achando meio... Assim, jogando eu não tava gostando. Mas olhando, eu achava muito... Eu tava achando muito legal, velho. Vendo ela laçar os barril e jogar na cara dos vilões, assim. Eu fiquei com aquela sensação de... Cara, isso é bacana.
É a apresentação.
Eu não sei, a satisfação é muito boa. Você vê a jogabilidade, você fala, nossa, que jogabilidade ruim. Mas você vê a Peach laçando um barril e tacando na cara dos outros, não sei, parece... É satisfatório, né? Aquela parte do cavalo é onde acho que... Por exemplo, todas as partes que a tela se move automaticamente, né? Você, tipo, o cavalo tá indo, aí tá vindo coisa, né? Tipo, meio que on-rail as coisas. É a parte que mais me pega na queda de desempenho do jogo. Tipo, fica feio, fica feio, fica estranho. É, eu não vou dizer que eu perdi as coisas porque o jogo trava, mas é tipo, ele te incomoda a ponto de te distrair no sentido de sei lá, às vezes você tem que executar o pulo certo, ou você tem que ir pra cima ou pra baixo com a tela mexendo. É, eu fiquei com essa sensação.
Ah, não é legal. Sempre que você tem essas quedas de performance nesse nível, você meio que se sente tirado da experiência, né? Aquilo tira o seu foco por um momento. Eu sou desses, né? Tem gente que fala, ah, não, quando jogo... E alguém jogar jogo antigo de boa. Se for constante a coisa, sei lá, se me dá um jogo de 30 FPS, dá pra jogar, tranquilo. Só que quando cai muito, isso tira a sua concentração, atrapalha. Não tem como esconder e falar que isso aí é coisa de... Essa geração Nutella não aguenta um jogo ruim. Atrapalha. E na demo também senti, principalmente na tela de comemoração, quando você termina um ato lá que, sei lá, aparece um monte de brilho, um monte de personagem. Caraca, tá meio complicado isso aqui.
É sintomático, porque aquela parte que a câmera foca em você e você vê aquele negócio ruim. Tipo, você lembra, sei lá, de Mario 64, a câmera vindo, ele mostrando a estrela, né? Você fala assim, nossa, que legal. E é feio pra caramba. Até hoje em dia é feio. Quer dizer, na época era bonito. Hoje em dia é feio, mas, tipo, dava uma sensação boa. Ali dá a sensação que dá uma travadinha, dá um incômodo bastante, assim. Mas, no geral, acho que é isso. Tipo, provavelmente, na internet é um jogo, sei lá, de 6, 8 horas. Não sei. Depende do quão bom você é. E vai ser pedaços
minigames bem elaborados.
É, bem elaborados. E eu achei, assim, o que eu tava jogando, tipo, até o espadachim, eu achei divertido. Não achei ruim, não. Bom, eu acho ok. Eu tava gostando, só não joguei mais porque eu tava ocupado aqui com as coisas. Mas a minha primeira impressão foi muito boa, assim. Todas, tipo assim, a maior, tipo... De todas que eu joguei, não tem uma transformação que eu acho, nossa, isso aqui é muito ruim que eu não consiga jogar, sabe?
É que você não deve ter jogado a sereia, né? Porque o pessoal reclama de fase de água em jogo.
esse aí eu ainda não destravei, mas sei lá.
Vamos ver depois.
É, mas eu gostei, eu acho que a gente joga do jeito errado, né? Porque a gente vai tentar jogar pra terminar o jogo, né? Mas se jogando aqui e ali, uns 10 minutinhos aqui, eu acho que esse jogo fica muito satisfatório, tipo, porque não vai enjoar, não vai... O problema é você sentar e querer fazer tudo. E dito isso, eu tava, tipo, no, sei lá, nas 2 horas que eu joguei o jogo, tipo, foi numa sentada, não foi nem, tipo, e eu tava gostando.
Eu até que gostei da demo, por mais que tenha tido aqueles problemas, então... Acho que muita coisa que você comentou aí tá batendo com o que a internet também disse, né? Que o jogo é muito fácil e tem esses problemas de performance. E todo mundo que é sensato olha e fala, tá, eu sei que é um jogo fácil. Se eu tendo essa noção, eu aproveito mais a experiência pela apresentação e o capricho de certas coisas. Se reclama de dificuldade, você já tá jogando o jogo errado, né?
E os colecionáveis, eu perco muito, viu? Tipo, onde eles estão. E principalmente naquelas partes que você tem que pegar agora, senão ele desaparece da tela. Eu acho muito fácil de você perder.
Tem mais algum colecionável adicional? Porque eu lembro que era uns espaços escondidos que você fazia pose. E acho que tinha meio que uma fita que você pegava por fase, que em algum momento...
É, acho que é só isso, aquelas...
Além das estrelinhas. Tem uma lista de várias estrelinhas lá embaixo que você pega, né? Não sei se era estrela.
É... Acho que não tem muito mais do que tava ali, não. Né? Mas... eu achei um jogo interessante, porque é uma porta de entrada que, assim, eu comparo mais com Kirby do que com jogos da Nintendo, assim. Porque eu acho que até Luigi's Mansion é um pouquinho mais complicado você ficar usando gatilho e puxando pra lá e pra cá.
Não, é um pouco sim. Você tirar o Guide pra deixar ele puxar com você junto itens grandes. É? Tem chefe que você tem que jogar o... Negócio de sucção pra tirar o escudo e depois não sei o quê. Eu acho que ele tem um... Ele requer sim que você jogue mais coisas ou melhore bastante ali.
É, eu acho que a gente vai ter uma discussão aqui. Eu acho que eu vou defender Princess Peach Time. Provavelmente o Jomon vai defender Kirby... O Kirby Forgot... Não? Como é que é o nome? 3D?
Qual o Kirby? Último. Aquele... O Forgotten Land? É o 3D.
É. O Jomon vai defender esse aí e vai ter uma discussão boa de qual que é a melhor porta de entrada.
Né? Ah, eu compararia, na verdade, com Kirby Epic Yarn. Que eu até que gostei. É que ele tem... Não, o outro tem
muito dinheiro também. É porque Epic Yarn é 2D, né? Tô falando assim, pra você aprender.
Ah, 3D. Pra aprender 3D, isso aí. Ah, não, veio da Peach. Pelo amor de Deus, o Kirby Forgotten Land não é. Só pelo chefe final ali, não é jogo de entrada. Por mais que não seja tão difícil, claro.
É, então. Ah, eu não sei, eu acho que... Eu gostei da experiência, eu acho que... Acho que tava faltando um jogo da Peach. Eu acho que eles fizeram da melhor forma possível. Tipo, a Peach pode ser qualquer coisa. Pode ser muitas transformações. É, bom, pelo menos até o momento não teve nenhuma transformação que me irritou. Então, eu tô feliz com o resultado. Eu acho que saiu bem melhor do que eu esperava. Eu achei que a porrada ia ser bem mais forte nesse jogo e eu ia ter que ficar defendendo aqui, mas não. Eu acho que todo mundo coloca no meio termo, desde que você, de novo, você entenda. Tipo, esse é o jogo porta de entrada. É pra você dar pro controle pra uma pessoa que não é muito experiente e jogar. E ver ela se divertindo, assim. E os minigames de patisserie, eu dava pra minha esposa e falava, ó, resolve aí, velho. Não tenho cabeça pra ficar fazendo isso aí. E ela tava meio frustrada, tipo, porque é difícil, né?
Não é fácil desenhar o bolo, não é fácil.
É, eu acho que... É até estranho, né? Porque você joga lá o espadachim, é só dois botão. Você aperta sem querer o pulo, você deu uma super esquiva, porque o timing é...
É enorme, a janela de tempo pra você dar esquiva é gigantesca.
É, aí você pega e você fica lá batendo a cabeça na porcaria do minigame do bolo.
E o do biscoito também que eu caguei, viu?
E o do biscoito, que eu não acerto o timing. Nossa, eu não acerto o timing do biscoito.
Ele muda, aquilo é legal. Se o resto do jogo tiver mais minigames assim, pra desafiar aos pouquinhos, tá bom. Acho válido.
É.
Mas você já ouviu falar, Jeff, que o pessoal quer modo easy no Dark Souls, agora querem modo hard no Princess Peach?
Então.
Não, é outra coisa. Não tem nem o que conversar. É outro cenário.
Acho que modo hard. Modo hard eu não sei, mas talvez um. Acho que o problema do modo hard é porque, tipo, esse jogo ele é tão simples que se você aumentar a dificuldade desse jogo, provavelmente se torna esse jogo injogável.
Provavelmente.
Não é? Porque não tem muita complexidade. Se você jogar um monte de inimigo em cima de você, cara, você não vai ter mecanismo pra.
Conhecer a Nintendo, se fosse fazer um modo hard, ia ser isso que nem faz em Zelda, que você toma um hit e é vezes 4 dano, sabe? Aí você joga jogo da Peach com 1 de vida, é isso.
É, eu acho que... Bom.
O que é chato, menos... é um saco. É muito chato.
Pelo menos
chato.
Pro meu nível de gameplay ia ficar difícil.
Ah, não, eu tomei um hit ou outro jogando na
porque demo. Porque de vez em quando distraído eu tomo. Tipo, não...
Não, normal. Mas é um jeito chato de balancear a coisa. Mas é, eu quero receber minha cópia em breve, pra semana que vem a gente fazer um possível review aí no cast, porque eu não quero tomar spoiler também, é muito difícil. Agora que eu voltei pra esse negócio de comprar jogo físico, eu literalmente não posso olhar muitas coisas na internet, porque senão daqui a pouco vai aparecer aquele clássico vídeo de YouTube. Olha, Princess Peach, todos os chefes e o final boss no meio da thumbnail do vídeo. Olha que legal, adoro isso.
Bom... Pra um ano que aparentemente vai ter muitos remakes aí, é um bom jogo, assim, é um jogo novo, assim, que você fala, pô, isso aqui eu não tinha.
Justo.
Bom, depois a gente fala mais quando o chapéu tiver, provavelmente a gente vai ter um mini review aí no meio do cast, vou jogar mais aí. Então a gente vai pras notícias dessa semana. Começando com a notícia de... Shin Megami Tensei 5 Vengeance será lançado uma semana antes do anunciado. Era dia 21 de junho, agora eles foram lá e anunciaram pra dia 14.
Isso aí.
E aí, Chapéu? Coisa boa, né? Os caras anunciam errado depois.
Não, mas você não sabe o motivo que eles adiantaram?
Não.
Provavelmente é porque o DLC do Elden Ring lança dia 21.
Ah tá, o motivo é que... Que a internet acha...
O que é sensato, porque... Assim, é que são gêneros bem diferentes, né? Os públicos, eu não sei a que ponto eles se interlaçam aí. A gente pode usar o Jomon como base, ele joga os dois gêneros, então tá bom, Se ele fosse jogar DLC, tem que escolher um ou outro, né? Mas eu suponho que é uma notícia boa você escutar que seu jogo tá sendo adiantado, né?
Se eu não me me engano, a gente já cobriu isso. E
tem review. Deve ter
sido, deve ter sido a Atlas que fez adiantamento de jogo.
Provavelmente.
Eu lembro vagamente numa memória da gente ter discutido a notícia de um jogo sendo adiantado.
Se foi, foi deles.
É, então. Depois, eu não sei, se vocês puderem me ajudar aí, ouvintes, eu não lembro, mas eu acho que isso já aconteceu, né? Porque o normal é atrasar, né?
Sim, o mais compreensível é até atrasar. E vi de Zelda, né, que a gente já tá sequelado de tanto atraso. Mas esse Shin Megami Tensei 5 aí, Vengeance, eu não sei se eu vou pegar. Eu não tô nem terminando o Persona 3 Reload, que eles lançaram aí em fevereiro. Pelo amor de Deus, esses RPG demoram tanto tempo, eu não consigo jogar muitos deles.
Eu também não sei, eu falei que eu não ia, mas talvez chegar no mês eu compro, não sei. Bom, e falando em atraso, né, vamos falar que o Museu da Nintendo, aparentemente, ele foi atrasado pra abril. A plaquinha de construção na frente do prédio que tava escrito que vai ficar pronto em março, agora tá escrito que ela vai ficar pronta em abril.
O que aconteceu? Alguém foi de noite lá e trocou a plaquinha pra fazer uma piada, é isso?
É, então, não trocou a plaquinha, só botou um corretivo ali e escreveu 4 no lugar do 3.
Muito bom. Você planeja visitar, né, Jeff, esse museu? Você vai dar um jeito, né?
Ah, eu vou dar um jeito. Eu só tenho que ver se o jeito vai ser fácil ou difícil, porque temporariamente eu estou perto, eu estou a 50 minutos de carro.
De Kyoto.
É. E se eu tiver que voltar pra minha cidade, vai ser 4 horas e alguma coisa. Não, 5, acho.
É, aí já vira uma viagenzinha mais chata.
Não, uma hora eu vou, mas tomara que o negócio fique pronto logo. Aí eu consigo ir das minhas impressões aí.
É, eu imagino que esse é o tipo de atração que não vai sair do Japão, estilo parque, que eles recriaram meio que um pra um nos Estados Unidos. Eu não vejo, tipo, construindo um museu em outro lugar.
Acho que não só em outro lugar, mas assim, pra quem não sabe, a Nintendo é de Kyoto, então, tipo, eu acho que não vai sair nem de casa.
Verdade, é.
Tipo, se você quiser visitar o Japão, você vai ter que ir na casa deles pra ver o museu. Bom, a próxima notícia é Inazuma Eleven Victory Road Beta Test. Ele vai estar pra semana que vem, 28 de março. E pra quem não sabe, ele vai ter em português. Vai ser aquele beta online mundial. Aliás, isso é engraçado, né? Bom, esse jogo ele tem suporte no Brasil. Vamos ver se ele vai rodar bem online no Brasil, né?
Eu não boto fé nos online dos jogos no Switch, mas aí não é estrutura da Nintendo, né? Aí é... Eu não sei, que empresa que tá fazendo esse jogo? É a Level 5, né?
É da Level 5. E Inazuma Eleven é aquele jogo de futebol, sei lá, Super Campeões, né? Que
você
mistura futebol, RPG e vê no que dá. Eu gostava muito desse jogo no DS. Você gostava, Chapéu?
Então, nunca joguei nada de Inazuma. Nossa, Inazuma tinha no DS ou era 3DS? Foi mais tarde que lançou, né? Só sei que eu nunca fui. Eu sempre olhava, assim, vi que tinha um pessoal que acompanhava até o anime, né? Não é a minha praia, é um futebol com muito mais efeito. Eu já começo a conversa que eu já não sou muito fã de futebol, né? Aí você coloca lá um monte de personagem com um monte de efeito estranho, eu acho muito exótico.
Começou no DS.
Caraca, primeiro. Começou no DS, uau. É mais antigo que eu lembrava, hein? Então, eu não sei, eu vi o trailer do jogo, né? Não é a minha praia. Mas fico feliz aí que tem a demo e ainda mais em português. Isso é sempre muito bem-vindo.
Não vai querer jogar, não vai querer nem testar? Mundialmente contra...
Não, eu já apanho de japonês Mario Kart, sabia? Eu não tô muito afim de apanhar pro Inazuma Eleven de japoneses.
Lembrando que esse jogo é necessário o Switch Online. Apesar de ser um beta teste, você precisa da assinatura da Nintendo.
Não, se for pro beta, tudo bem. Mas o jogo, quando lançar, ele vai precisar... Tudo que é online você precisa, né? Nem tudo. É. Sei lá, você vai jogar Fortnite, você não precisa do Switch Online.
Isso, aqueles jogos que é de graça, free to play.
De serviço, tô ligado.
De serviço, não precisa. Mas esse jogo até no beta teste vai precisar.
Caraca, é.
Eu vou tentar jogar, não sei se eu vou conseguir. Não sei quanto tempo dura, eles não falaram, eles só falaram quando começa. É. Provavelmente uma semana, né?
Mas vamos ver. Não sei. Às vezes pode durar um final de semana, essas coisas são meio rápidas, né?
É. E a gente vai ter mais Spirits de Smash Ultimate. Foi anunciado que Spirits de Mario Wonder e Princess Peach Showtime É bom que o Jumon tá aqui, a gente pode passar essa notícia rapidão. Smash é interminável, né?
Ele é interminável e eu não faço questão de ligar meu Smash pra pegar isso aí, sendo que eu já perdi a maioria, então... Bola pra frente.
E você que tá ouvindo aí, é 22 de março e são só 5 dias, tá? Pra vocês pegarem, então...
Corre,
quando,
hein?
Quando lançar esse cache já vai estar terminando.
Não, mas pra quem tá pegando todos os Spirits, aí sim eu acho que é interessante, senão fica aquela lacuna chata lá.
Bom, e essa semana teve GDC, Game Developers Conference. A Nintendo ela apresentou um painel e mostrou algumas coisinhas de Mario Wonder, né? Teve um Wonder Effect não utilizado, né? Que era basicamente tipo um Mario com uma cabeça gigante sendo mordida por um monte de abelhas. Não sei, aquele o inimigo ali tinha no Mario Wonder?
Tem, é meio que uma bolinha com asinhas que tem uma boca grande, que sai comendo um monte de bloquinho.
Tanto é que eu não sei o nome dele.
Eu não vou lembrar também o nome, mas... É, tem no jogo, o Wonder Effect daquele bicho era vi uma parede deles e vários comendo a fase inteira, né?
Uhum.
E vendo esse demozinho aí da cabeça do Mario sendo comida, tá explicado porque não passou pro jogo final, né? Porque parecia muito estranho e difícil.
Teve mais umas coisinhas. Eles mostraram arte, sei lá, no desenvolvimento, né? Teve até um Mario surfando, um Mario, sei lá, com pernas gigantes, não sei se tinha perna de pau ou não. Teve várias coisinhas assim, E é aquela coisa, né? Eles poderiam mostrar mais um monte de coisa, né? E provavelmente...
Não, a gente tem que estar feliz já por estar mostrando isso. Eu já achei legal isso. Eles comentaram que eles provavelmente tinham 2000 ideias, né? De efeitos... Wonder da vida. E só de ver essas imagens, tem um modelo do Mario ali, descendo um morro, né, deslizando no chão, que é bem diferente já do modelo final. Ele parece muito mais um Mario antigo, né, um pouquinho mais gordinho. Muito, muito bacana a gente ter acesso a esse tipo de coisa. Eu gostei bastante do que eles mostraram. Tinha uma imagem com um Goomba gigante também. Um jogo tão criativo como esse, é muito louco ver o processo criativo deles.
E não teve só Mario, teve Zelda também, né? Ainda na GDC, o Takahiro Takayama, o programador de física de Tears of the Kingdom, né? Ele explicou... Obviamente, aqui eu não vou conseguir explicar, não consigo nem traduzir as coisas que estavam no inglês, né? Como foi difícil implementar a Ultra Hand, né? Basicamente, eles tiveram a ideia, eles acharam brilhante. Aí, quando eles colocaram pra funcionar, vários glitches aconteceram, né? Porque quando você batia em algum, sei lá, algumas coisas que não tinha, sei lá, programação física pra, sei lá, um cavalo ou coisa do tipo, o bagulho desmontava.
Não é desmontar, saía voando. O cavalo saía voando. Eu queria muito ver, se tivesse mostrado um vídeo disso, você colar uma coisa no cavalo e sai voando assim, velocidade infinita, ia dar muita risada.
A solução que eles tiveram é falar, então, a gente vai implementar isso aqui, tudo vai ter que ter. Vai ter que ter a parte física envolvida. Ou seja, quando você pegar um cavalo, você vai ter que fazer ele tomar, sei lá, o hit da queda, não sei. Pra não acontecer isso. Acho que quando o Zelda atrasa, deve ser um desses motivos, deve ser um atraso grande por causa dessas coisas, né, Chapéu?
Não, com certeza. Só o fato de a gente nem conseguir explicar direito o negócio. Já demonstra que deve ser um pouco complicado. O que me deixa muito surpreso, na verdade, e um pouco triste, talvez, né? É que até eu, quando olho pro Tears of the Kingdom, comparado com o Breath of the Wild, dá aquela sensação de... Tá, é a continuação, mas vocês reutilizaram tanta coisa, né? Massa. Mas o trabalho que deve ter dado toda essa mecânica de física, e ela passa relativamente despercebida, né? Pra um público geral, talvez. A pessoa vai jogar, monta as coisas e fala, nossa, que legal, mas é isso. A dor de cabeça deve ter sido absurda. Mas valeu a pena, né? Eu acho que... Eu não sei se tem outros jogos que conseguem replicar nesse nível tão bem. O Tears of the Kingdom realmente foi uma experiência que eu não tive muitos bugs. Claro que o processo de você montar algumas coisas era chato no jogo, né? Chega uma hora que você consegue montar mais rápido, mais pra frente, né? Até acontece isso. Mas implementaram na medida do possível, eu acho que o melhor ali. Senão o jogo ia atrasar muito mesmo. E é o tipo de experiência... Eu vi um vídeo faz um tempo de uma... Eu tô tirando isso aqui bem aleatório, mas é o que eu acho que eu vi uma moça que trabalhava na indústria de jogos, né, falando que muitas empresas têm dificuldade de implementar coisas desse nível porque eles vivem trocando de equipe, sabe? Tipo, tem uma equipe terceira desenvolvendo um jogo aqui, acabou o contrato, vem outra equipe, aí outra equipe inteira precisa aprender sobre o projeto Aí eles não conseguem implementar. Aí no caso da Nintendo, que tem tipo a equipe lá que trabalha sempre lá, não é terceiro, né? Os caras conseguem manter constante o desenvolvimento e trabalhar nesse tipo de coisa. Então por isso que é difícil a gente ver na indústria dos jogos exemplos que nem esse do Tears of the Kingdom, né?
E pra pensar, pensando assim, é uma coisa que se pagou, né? Porque eu acho que Tears of the Kingdom, esse trabalho que ele teve é muito diferente de Breath of the Wild jogando, né?
Acho que... Sim, sim.
Realmente, eu acho que se eles não tivessem essa ideia, talvez a gente ia olhar Tears of the Kingdom e falar, é mais do mesmo, não gostei e coisa. Bom, pra sim. mim é Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom é novo, mas eu também não gostei. Mas isso aí é um problema comigo e não com o desenvolvimento do jogo.
Montar coisa pode ser chato, mas é absurdo a forma como as coisas grudam ali e saem.
E agora uma notícia de, sei lá, equipe Team 0%, finalmente ela terminou todos os levels de Mario Maker 1. Eu nem sei... quando fala todos, é porque, tipo, Mario Maker 1 você cria e joga na internet os...
Sim, é que assim, pelo que eu entendo... faz um ano, eu não sei o tempo exatamente, mas a Nintendo fechou a possibilidade de você fazer upload de levels no Mario Maker do Wii U. Então você pode ir lá, abrir seu Mario Maker, fazer uma fase, você não vai conseguir jogar na internet online, para as outras pessoas jogarem. Então, esse Team 0%, a ideia deles é, vamos fechar, vamos terminar todas as fases que estão disponíveis atualmente, antes que eles fechem o servidor do online, né, de todo, do Wii U e 3DS, no dia 8 de abril de 2024. Então a meta do cara dessa equipe era isso, né? Eles tinham até uma planilha com todas as fases, a galera tá correndo pra fazer. No caso, faltava uma fase que era chamada Trimming the Herbs, sei lá, cortando as ervas, sei lá o que, o mato. É estranho, sei lá. Não estavam conseguindo fazer, e aí o criador da fase comentou que ele utilizou um TAS pra fazer terminar a fase, né? E o TAS, ele é Tool Assisted Super Play, acho que é isso. É tipo uma ferramenta que você programa cada movimento do personagem pra ele atuar de forma perfeita e que um ser humano não consegue replicar. Então ele consegue fazer input por frame, etc. Isso tornou o upload da fase legítimo, então eles completaram tudo que tinha que fazer. Por mais que essa fase esteja lá não feita, né? O que é o que eu tava lendo aqui alguns comentários, o pessoal reclamando. Nossa, que final, hein? Que final chato pra essa história, hein? Agora vai ficar aquela fase lá e tem um pessoal correndo atrás tentando fazer ainda. Não sei como vai conseguir, né?
Teoricamente dá pra fazer, né?
Não sei dizer. Assim, é porque só se você usar ele... um TAS.
Não, sim. Ele fez, tipo... dá pra fazer no jogo. O problema é você achar o ser humano perfeito.
Não. Acho que ser humano não tem como fazer o que TAS faz, nem... Não existe um ser humano faz isso. É um nível absurdo mesmo, Jeff. TAS é bem complicado.
É um desgraçado o cara que usou isso, né?
É um desgraçado. Foi um final anticlimático. Mas pelo menos o que é humanamente possível fizeram. Mas vamos ver se vai ter uma notícia futura de alguém falando que fizeram mesmo não precisando. Tem um pessoal até brincando falando que é o 101% do Donkey Kong Country, sabe? Que
você tem como quebrar. Sentido.
Tipo, você já fez tudo, mas vamos além um pouco. E aí, há de se pensar também, né? Será que vão tentar fazer isso pro Mario Maker 2 no futuro, quando eles ligarem do Switch? Que deve ter muita mais fase no Switch 2, né? No Mario Maker 2.
A minha dúvida é se vai ter Mario Maker 3. Agora que com certeza eles vão desligar os servidores do 2, eles vão. E sim, vai ter gente que vai querer fazer isso no 2.
É loucura. Mas eu vi um vídeo deles fazendo algumas fases e o negócio é insano. A galera que joga e faz é uma dedicação...
Os caras são bons, né?
Os caras são cracudos no negócio. Você olha e fala, não é um ser humano jogando. E é.
Bom, terminar com uma notícia ruim aqui. Velan Studios, o desenvolvedor do Mario Kart mais flopado de todos os tempos. Pra quem não sabe, é Mario Kart Live. Um jogo que não deveria ser, injustamente. Porque o jogo é muito bom. O único problema é que as pessoas são pobres e não tem uma casa que caiba um circuito no quarto. O problema...
O problema é a sociedade, não o jogo.
Isso, o problema é que a gente mora em apartamentos pequenos ou com muitos móveis que não dê pra fazer o circuito perfeito. Enfim, eles vão demitir 46 dos 121 funcionários e a indústria continua mandando embora todo mundo, chapéu.
Tá bem zoado isso aí. Até os layoffs em massa, as demissões em massa estão... Não para, né?
Eu acho que Eu acho que já chegou no ponto que, como é pra, assim, como a maioria tá sofrendo, eu acho que é um ponto da indústria mesmo. Que ela não cresceu e não tem como... E, tipo, a moda é cortar gasto. Independente se eles planejaram ou não, tá todo mundo fazendo, tipo... Todo mundo no ocidente tá fazendo isso, ou seja, tipo... Inflou muito e agora não tem jeito, né? E a gente não quer pagar... E a gente não quer pagar... A gente nem tem tempo pra pagar todos os jogos que são lançados.
Não dá. Esse é o ponto, Jeff. Ainda mais que muitas empresas investem em jogos AAA da vida. A própria Ubisoft mesmo lançou um jogo de pirata recente que foi um negócio flopado, tudo tosco também. Tava em 10 anos de desenvolvimento. Teve até maluco falando que era jogo 4A, sabia? O Skull and Bones. É, tem tanto investimento em jogo grande aí que quer virar super real. E o gameplay é chato. E demora pra desenvolver, tem tanto problema no meio. Boa parte é a organização das empresas mesmo. Eu acho que investiram muito em coisas que não estão se pagando. Acho que o caso do Spider-Man 2 também é um exemplo, né? Que vazou as informações lá de quanto que o jogo custou. E as vendas, mesmo vendendo muito, não se paga. Tá virando algo insustentável. E agora, né? Quem sofre mais é o peão que tá trabalhando lá, né? Os desenvolvedores, artistas.
É, eu acho que... Eu acho que a indústria de AAA puxou tanto pra cima e ela não consegue se pagar. Se Spider-Man não tem esse problema, todo mundo vai ter o resto.
Sim. Eu acho que algumas empresas que se safam, mas ainda mesmo tem layoff, é tipo EA fazendo aqueles jogos genéricos que ela sempre lança, tipo Maiden e FIFA. Não, FIFA nem tem mais, né? Tô na dúvida, nem lembro. Você vê como é o manjo deles. Mas a Nintendo do... A Nintendo mesmo, né? Ela parece que tá achando um meio termo legal aí, né? De fazer jogos não super ultra realistas.
Então, é o que funciona financeiramente, né?
É.
Que eles não gastam muito e não...
Não que eles não tenham gasto, né? Você vê o jogo que a gente tava comentando agora há pouco, Tears of the Kingdom. Deve ter tido um gasto absurdo nisso aí, né? Não vamos negar. Mas eles conseguem ter lançamentos mais consistentes que não demoram de 8, 9, 7 anos pra lançar. Tem casos que vão se pagar, né? Tipo, GTA 6, quando lançar, provavelmente vai se pagar mais do que tudo nessa fase da Terra. Mas eles são as exceções das exceções.
Então você quer dizer que Princess Peach Showtime paga Tears of the Kingdom, Chapéu?
Não sei quanto que vai vender.
Não. O meu ponto
New Super Mario Bros. U Deluxe pagou muita coisa ali, viu?
É, eu também acho.
Põe na conta do Metroid Dread lá e outras coisas.
Eu acho que o ponto é, os AAAs da Nintendo, eles são a conta-gotas. Aí quando eles lançam, eles vendem bastante, né? E os outros servem pra tapar buraco, e invariavelmente não, também é $60. Dá pra dar um... sobreviver enquanto a receita de, sei lá, 5, 6 anos de desenvolvimento não vem, né?
É. Enfim, né? Você precisa do seu Kirby Forgotten Land aí no meio, Luigi's Mansion 3... Esses jogos aí são o que... Tô falando que eles são jogos porcos e que não custaram nada. Contrário, na verdade, mesmo não sendo a máquina mais poderosa do mundo, eu acho que são jogos tão bonitos que estão no Switch. Eu acho que o esquema é esse. E jogos indies também, que muita empresa indie consegue se dar bem, né? Se bem que ainda, eu também acho que tem uma... Tá bem saturado, né, de jogo mercado. É tanta coisa... E você falou. É tanta coisa saindo ao mesmo tempo que a gente não consegue jogar tudo. E o pior, Jeff, que a galera vai atrás... Desses jogos com passe de batalha e sistema de serviço, que não faz sentido. Aquele Esquadrão Suicida que lançou, Mate a Liga da Justiça, esses Quan Bones que eu falei da Ubisoft, são dois jogos que são serviço, que os caras esperam que as pessoas vão jogar meses e meses e meses, e passou tipo 1, 2 meses e a galera já foi embora. Mas não, tem que fazer passe de batalha pra tudo, etc. Eles estão indo num caminho muito ruim mesmo.
É, tá todo mundo perdido, até o consumidor não sabe o que é.
Até o consumidor não sabe, é isso mesmo.
É porque lança um jogo que não é, sei lá, 20 horas, o cara fica reclamando que é muito curto.
Hoje em dia eu não nego mais. Princess Peach, você falou, se for 8, 7 horas pra mim, ó, acabou, maravilha.
Nossa, eu tô naqueles de entre 6 a 12 é o ideal pra mim.
É o ideal. Agora, por exemplo...
Passou disso...
Vai jogar Xenoblade, Zelda, essas coisas, não consigo jogar o tempo todo, nem a pau.
Agora, pra fechar o cast aqui, eu vou fazer um review, mini review rapidinho, Chapéu. Disney Illusion Island, um jogo de plataforma 2D, Metroidvania, que era Switch... eu não sei se continua exclusivo do Switch, mas quando lançou era. lançou em 28 de julho de 2023, né? Um plataforma... Já que a gente tá falando de Princess Peach Showtime, que é pra porta de entrada, esse daí também eu considero porta de entrada pra você aprender plataforma 2D, não 3D. Né?
Ah, é, então agora 4... a gente pode comparar com o Epic Yarn do Kirby.
É, pode. É, um jogo de até 4 jogadores, né? A historinha desse jogo... Aliás, eu preciso dar um... Dá um highlight aqui desse jogo, Chapéu. A história é muito boa, parece que você tá vendo um desenho da Disney. Começa. É um pouco demorado pra começar, porque você tem um enredo, tem um coisa, mas é o Mickey, a Minnie, o Pateta e o. Não, é o Pateta e o Donald que joga nesse jogo, né? Eles estão lá, foram convidados pra um piquenique, foram enganados, né? O cara que convidou eles pra um piquenique, na verdade, queria que eles ajudassem, né? Aí depois a história desenrola, não vou dar mais spoiler, mas é basicamente isso. Ou seja, eu só queria dizer que, pelo primeiro momento, esse jogo, se você vier em promoção, vale a pena se você gosta de um episódio de Mickey. Né? O jogo, ele é bem simples, a maioria dos inimigos, tipo assim, é só você... Quando eu falo que ele é um tutorial pra pulos, né? Quem nunca jogou, é só você aprender a pular, né? Porque a maioria dos inimigos você nem mata, você só, tipo, esquiva. Sabe? Tipo, nem... Não... É só pra você realmente transitar. Os power-ups que você ganha são coisas que você tem que fazer, sei lá, em lugares específicos. É um hookshot ali, aqui...
Ah, a cordinha que você põe pra cima pra subir a plataforma, não é?
É, ou seja, não é pra você ficar spamando e vendo onde você alcançar. Não, vai estar lá o símbolo, lá onde você joga a cordinha, você vai lá, joga a cordinha e faz, né? O jogo, ele tem até poucas vidas. Você pode aumentar o coração, né? Coraçãozinho, quando você toma dano. Mas você tem checkpoint a rodo pra você morrer, refazer e não sei o quê. Ou seja, é aquela coisa, bem tranquilo, bem leve. É divertido, você não se perde. Você tem mapas bem detalhados no sentido dos objetivos. De tipo, sei lá, cada parte do mapa é explicada. Ah, isso aqui é a fazenda. Aí você tem o ponto, a direção onde você tem que ir, né? Aí o objetivo é encontre o caminho pra, sei lá, o estábulo que vai estar, sei lá, na parte de cima da fazenda. Ou seja, é tudo bem explicadinho. Tudo bem divertido. Pra você jogar com alguém que não tá acostumado com videogame, ele é perfeito, né? Então, eu fiquei tanto em dúvida que eu não comprei esse jogo no ano passado. Só fui comprar em promoção agora.
Ah, achei, né? Que você tinha jogado no Game Pass da vida. Eu nem sei se tem no Game Pass, sinceramente, acho que não.
Não. Eu joguei no Switch, ele tem várias coisas colecionáveis. Tem aquele negócio lá na Disney que eu não sei, eu não sou muito fã de Disney, mas parece que quando você vai no parque você encontra, sei lá, as figuras de Mickey e você faz uma brincadeirazinha assim. É basicamente, nossa, no jogo você tem algumas formas de Mickey. Aquela forma de Mickey do da cabeça dele, né?
Sim, com a cabeça e duas orelhas.
Aí você vai lá, você vê e você tira a foto, é tipo como se fosse um achievement que você descobre. Ou seja, pra você ficar explorando. Eu gostei bastante desse jogo. Assim, o pulo, ele é meio aquele pulo... A gameplay é um pouco... É um pouco mais Rayman, que é um pouco mais aquele pulo que flutua, né?
Parece
que
tá na lua, tipo, a gravidade é meio...
Não é que nem Mario, mas ele... Eu acho que ele funciona pra esse tipo de jogo, porque é pro pulo ser mais fácil, sabe? Você não tem que ter tanta precisão igual o Mario. Eu acho que... E fora que pra você sair correndo com 4 jogadores é muito fácil. Que todo mundo consegue fazer o... Tipo, você sai correndo arrastando a tela e todo mundo consegue fazer, né? Tipo assim, quando você joga o multiplayer de Mario, sei lá, New Super Mario Bros. Se todo mundo não tá sincronizado no mesmo time, não dá pra sair correndo.
Alguém sai no gás e todo mundo vira bolha, né?
É. Isso. Nesse não, esse dá pra fazer, porque é bem mais perdoável. Várias vezes quando a tela abre assim, quando você tá jogando de multiplayer, às vezes você tem que pegar, sei lá, sei lá, 3 partes de chaves, aí tem uma parte na direita e na esquerda. Aí vai lá o player 1 vai dando wall jump na esquerda, o player 2 vai dando, tipo, ele... As duas pessoas estão jogando ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes numa tela, e todos estão se ajudando pra terminar esse jogo mais rápido.
Ah, interessante, parece que foi bem pensado mesmo no multiplayer.
É. Então...
Se você comparasse com um Kirby Return to Dream Land, por exemplo, que aí é um jogo também relativamente fácil, né? que a pessoa sai correndo e a outra meio que dá um teletransporte pra ela, né, que tá na frente.
Uhum.
É que eu achei interessante que você comentou isso aí da tela abrir muito, mas os personagens não ficam muito pequenos, não?
É, pode ser, porque aí também é aquela coisa, né? Eu testei na minha TV que é uma TV grande.
Se você jogar o modo tabletop do Switch, já era, né?
Ah, não, não. Aí você tá de sacanagem,
nem,
né?
Nem sozinho fica bom.
É, talvez. Mas, é. Aliás, uma coisa que você falou que é, modo debaixo d'água geralmente é ruim, né? Nesse aí parece que a sua movimentação é como se você estivesse com a nadadeira lá do Mario Wonder.
O modo golfinho, sei.
É, deixa a bad... Isso, que deixa legal.
Ah, ou então seja, os caras fizeram certo. Esses aí pensaram.
É, não...
Esses aí entendem de plataforma 2D, né?
É, então. Mas assim, comparando com Kirby, como esse jogo ele não tem a parte de combate, ele é só fugir, ele é bem mais simples.
Justo, justo, é.
Ele é bem mais simples. Então, quando eu falo que realmente é pra você iniciar a pessoa, é tipo, cara, mas sei lá, seis anos, é.
É zero combate mesmo? Não dá pra pular na cabeça do inimigo e matar ele?
Eu não lembro se dá pra pular, mas é, tipo... Ele spawna depois, então é, tipo, ele vai estar lá. Tipo, o obstáculo vai estar lá de novo.
Sim, o desafio é desviar, então, dele, tá?
É, o desafio... Isso. É nesse sentido. Acho que deve ter alguns inimigos. Faz um tempinho que eu já joguei esse jogo, mas eu queria falar aqui que eu gostei bastante, né?
É óbvio. Ele passou bem despercebido pra mim, mas eu lembro do anúncio dele, foi numa... Não sei se foi numa indie Direct focada em indie, acho que foi numa Nintendo Direct normal mesmo. Não dúvida.
Uhum.
É, eu não sei dizer se foi anunciada numa Direct. Eu lembro que eu vi numa Direct faz um tempo.
E só pra finalizar, lembrando que nosso review, a nota é de 1 a 5. 3 é ok, 4, 5 é bom, muito bom, 2 é ruim, 1 é muito ruim.
E o 0 não existe, mas deveria existir pra alguns jogos, né?
Então... O sentimento é de, tipo, dá 3, esse jogo ele é ok. Mas depois de ter escutado eu mesmo falando aqui tão empolgado, eu acho que esse jogo é bom.
Né? Você falou muito bem mesmo.
Esse jogo é bom. Tem aquela restrição de, obviamente, é pra iniciantes? É pra iniciantes. É um bom jogo pra iniciantes, então pra mim é nota 4.
Né? Pô, muito bom.
É, e falando, a pessoa vai falar até que eu sou hipócrita, que eu dei... Eu odeio o Metroidvania, eu dei 5 pra Prince of Persia e 4 pra Disney Illusion Island.
Ah, Jeff, isso é outra fase da sua vida, já era.
Se você... Eu acho que é isso, se você me dá um Metroidvania que você me fala o que eu tô fazendo, me dá um norte, é muito mais fácil eu engolir esse negócio. E os dois conseguem fazer isso, né?
É justo, né? Eu sei que quando lançar, por exemplo, Hollow Knight Silksong, se você for jogar... Vai vir uma nota 1, provavelmente, aí. Porque eu acho que os caras não vão facilitar, não.
Então esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Semana que vem eu tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu sei que eu vou estar mais perto aí de vocês aí, pelo menos fisicamente. É. E a gente não sabe o que vai fazer. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. O episódio que a gente tava com medo de ser 20 minutos, a gente acabou extrapolando pra caramba.
Tá virando uma hora.
É isso, pessoal. E até semana que vem.